Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar do mercado do boi, principalmente da expectativa do pecuarista em relação aí ao que vem pela frente, principalmente em relação aos preços. A gente convidou o Marcos Jacinto, ele é diretor da Acrimate, ele faz parte da Regional Leste lá da Acrimate, fala com a gente direto lá do Mato Grosso, para nos ajudar a entender um pouquinho essa nova dinâmica que está se desenhando, principalmente no mercado do boi. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu queria primeiro entender como é que está o mercado aí na sua região e depois falar um pouquinho sobre as expectativas, como é que você está vendo aí em relação ao que pode acontecer com o mercado do boi. Seja bem-vindo, Marcos.
Obrigado, Alexandre. Boa tarde. O mercado aqui na região, ele está variando bastante. A escala está bem curta, né? E os frigoríficos estão comprando apenas o necessário, né? Sem deixar o preço subir bastante, mas está girando aí numa arroba aí de 185 até R$200, dependendo do tamanho do lote, dependendo do grau de acabamento, dependendo da distância do frigorífico, dependendo da necessidade dele, daquele dia. Então, está uma coisa muito... está oscilando muito, sabe? A semana passada mesmo, eu abati na quinta-feira a R$190 arroba.
Ô, Marcos, você falou de escalas curtas, mas com necessidade do frigorífico voltar logo às compras, como é que estão essas escalas?
Eles não estão forçando muito, não. Eles não estão alongando demais ela, porque para ele agendar, né, o produtor está segurando um pouco, até mesmo porque não está tendo tanto produto assim pronto. Então, o produtor está segurando um pouco, acreditando que vai subir, e, ao mesmo tempo, o frigorífico também não faz longas escalas, também para não... esperando aquele produtor que muitas vezes precisa... esperando aquele produtor que precisa vender alguma coisa para pagar a conta, a oferecer o produto, então é onde sai essa queda de braço com uma variação de preço até razoável de um produtor para outro, um produtor muitas vezes menos informado, um pouco mais distante, eles muitas vezes buscam um animal um pouco mais distante, mas paga bem mais barato. Então está oscilando bastante esse preço.
Ô Marcos, só para a gente entender, o que faz o produtor, o pecuarista, aguardar ou ter uma expectativa de preços melhores? Da onde vocês, pecuaristas, tiram a informação e que tipo de informação estimula vocês a venderem aí de forma compassada esses animais?
Olha, agora é um momento que é favorável, né? Quer dizer, está chovendo bastante, nós temos pastos, a boiada está crescendo, a boiada está engordando, então é uma época mais tranquila para o produtor dar uma segurada, né, sem ter aquela necessidade de venda por falta de comida, né, ou por baixar a qualidade da comida. Isso nos dá um pouco mais de fôlego. Ao mesmo tempo, as notícias que a gente pega em sites e programas de notícia, como o de vocês, que vão informando como é que está rodando o preço em todo o país. Tem alguns grupos de WhatsApp que também estão rodando, passando as informações, as nossas próprias associações, a gente vai comunicando. Então, a gente vai analisando como é que está o mercado, se dá para segurar, e nessa época do ano é uma tendência natural que o boi está lá, está comendo, está crescendo, está engordando, então não há tanto a necessidade de colocar fora, porque ele vai perder peso.
Mas você estava me contando que uma notícia recente vinda da China acabou estimulando aí essa expectativa do produtor com a alta dos preços. Que notícia é essa, Marcos?
Essa é uma notícia que seria mais a longo prazo, né? Que nos dá uma expectativa assim, do que fazer a longo prazo. Eu estava lendo uma matéria que dizendo que a China, esse ano que vem, teria necessidade, porque ela está baixando leis por causa desse problema da gripe, de ter que parar de se alimentar de animais silvestres e outras coisas. Então, com isso, ela haveria necessidade de importar pelo menos o dobro da carne que ela importou de todos os países no ano passado, né? Então, se isso for verdade, então cria uma expectativa muito grande, porque quais são os países que teriam condição de fornecer essa carne? Eu imagino que hoje o Brasil é um dos praticamente únicos países que teria essa possibilidade. E isso vem mais ou menos de encontro com essa informação de que os Estados Unidos abriu o mercado dele para a carne natura brasileira, para que ele até possa exportar a carne da China um pouco mais cara e, de repente, comprar uma carne que possa faltar no mercado interno dele, né? Suprindo essa necessidade dele de fazer a carne moída, que eles comem muito, né? O
hambúrguer, né?
Então, eu imagino que... É, o hambúrguer. Então, eu imagino que a coisa deva caminhar para esse lado. Agora, também temos aí o mercado interno, né? O país está melhorando, a expectativa de geração de emprego está melhorando. Então, a gente acredita que tudo isso vai favorecer um aumento no preço, mas a oferta do produto agora é porque o boi realmente ainda está novo, o boi está crescendo, o boi não está tão acabado. O produtor, vendo uma expectativa de muitas vezes um preço melhor daqui um mês e meio, ele vai segurando esse boi, né, porque ainda tem capim, para que ele possa fazer um negócio melhor. Então ele vai soltando a conta gotas de caminhão em caminhão para ver se consegue um preço melhor no mês que vem.
Muito bem. Vamos entender então a lógica desse seu raciocínio, ô Marcos. Primeiro de tudo, foi a China, na semana passada, restringindo o consumo de carne de animais silvestres. Isso tirou uma parte já, né, bastante prejudicada, de consumo de proteínas lá na China. Bastante prejudicada, já vinha sendo prejudicada pela falta da carne suína lá, pela peste suína africana, e mais recentemente pelo problema...
Que ainda não está controlada. Né?
Que ainda não está controlada. E também pela questão da influenza aviária, que parece que foi motivo aí de morte, de necessidade de morte ali, de um lote bastante significativo de aves também por lá. Ou seja, eles vão precisar consumir, isso é fato. Daí, ao mesmo tempo, tem aí os Estados Unidos abrindo o mercado dos Estados Unidos para carne brasileira. Ou seja, Estados Unidos participa também dessa necessidade que a China tem de comprar proteína, mas salvaguarda o mercado interno deles, talvez aí com a carne brasileira. Se isso de fato acontecer, Marcos, o que, que você espera em relação ao comportamento de preços? Temos oferta para atender uma possível demanda crescente da China, dos Estados Unidos, enfim, dos novos compradores aí do Brasil?
Olha, nós temos, mas esse aumento é gradativo, né? A gente não consegue fazer no caso do bovino, a gente hoje está inseminando uma vaca para abater esse produto daqui a 3 anos. Então, o boi que vai morrer daqui a 2 anos, ele acabou de nascer. E eu não consigo mudar esse tempo, entendeu? Diferente hoje de um frango, e que você consegue produzir aí entre gerar o pintinho e abater em torno de 60, 65 dias, e muitas vezes o suíno também, que você consegue acelerar um pouco mais. Mas, em compensação, o boi, boa parte da produção dele é feita a pasto, né? Apenas o final do período de vida dele é que ele come produtos como soja e milho. Já o suíno e o frango são extremamente dependentes do milho e da soja. E o mercado de milho está aumentando bastante, porque está havendo uma demanda muito grande para a produção de álcool, e também o milho compete com a alimentação humana. Então, é uma coisa assim que... essa demanda por alimento mundial já era prevista, né? A FAO já vem, a ONU, a FAO já vem falando há muito tempo, mas o Brasil tem, sim, condições de ampliar, de dobrar a produção de carne dele. Apenas não pode fazer isso de uma forma muito rápida também, porque se a gente dobrar, depois nós vamos vender essa carne para quem?
Muito bem. Agora, essa questão do coronavírus na China e a preocupação do mundo com essa desaceleração da economia chinesa não pode ser um limitador aí para essa demanda que você citou aí? A China precisaria exportar, importar, na verdade, né, o dobro da carne consumida de outros países no ano passado?
Com certeza tudo isso pode acontecer, por isso que te digo, né? São muitas variáveis que a gente não tem como mensurar adequadamente e dizer exatamente como é que vai ser o mercado. Por isso que ninguém hoje aposta em nada, né? A gente vai vendendo a conta gotas para ver o que, é que vai acontecer.
Mas tem um cenário favorável, é isso que você está alertando, né?
Sim, o cenário é favorável. Mas talvez não para uma ampliação muito forte e muito a longo prazo. Quer dizer, vamos reter fêmeas para aumentar a produção para daqui a 3-4 anos? Quer dizer, eu não sei se a sinalização que o mercado está dando vai ser forte o suficiente para que o produtor retenha fêmeas, quer dizer, faça esse investimento a longo prazo. Porque para mim aumentar a produção de bezerro, eu tenho que reter fêmeas. Uhum. Mas para mim reter fêmeas, eu tenho que deixar de vendê-la hoje num preço que pode até ser interessante.
Uhum. E mais do que isso, para ter essa oferta, para antecipar essa oferta, você tem que investir, você tem que alimentar os animais. E você já citou aí que o custo também da alimentação não tá barato, né, Marcos?
Não, todos os insumos estão subindo bastante. As empresas de insumo estão aproveitando bom período também. Eu também não conheço o custo deles, se estão aumentando ou não, mas eles estão aproveitando para aumentar ou a margem ou conseguir realmente também liquidar os seus custos, né? Para fazer sair de um sufoco que poderia estar trabalhando meio no limite aí, agora tem um pouco de fôlego, né? Eu sei que os insumos também sobem, a inflação é pequena, mas está correndo, e muitas vezes sobe num período assim acumulado, como foi o boi, que permaneceu aí por 4-5 anos pelo mesmo preço, e de repente ele deu um salto, recuperando uma parte do período de prejuízo.
Então, assim, a gente tem cenários positivos para acontecer, mas não se sabe quando eles acontecerão e se acontecerão da forma que a gente está prevendo, né, Marcos? Mas e o pecuarista, como é que fica nessa? Vai adiando as vendas? Vai monitorando essa entrada de animais para evitar uma concentração e uma pressão dos preços nesse momento, Marcos? É essa a estratégia? Pelo menos para a disponibilidade que a gente tem agora?
É como eu disse, né, nesse período de época de chuva, produção de capim é farta, é favorável para que o produtor pecuarista faça esse tipo de atitude, né, tentando sentir o mercado, tentando ofertar. Como a gente não consegue fixar o preço no nosso produto, né, oferta e demanda, a gente é obrigado a ir testando o mercado para ver até onde o mercado vai nos remunerar. E, paralelo a isso, a gente fazer cada vez mais o nosso trabalho de casa, tentando diminuir o custo de produção com aumento de produtividade e tentando administrar um pouco melhor os nossos negócios, né? Tentando se equilibrar dentro da propriedade.
E essa melhora de produtividade está acontecendo? Você tem percebido isso?
Sim. Tem bastante gente investindo em melhorar as pastagens, investindo em novas tecnologias de genética, de cerca elétrica, para baixar custo de produção de cerca, mais treinamento para funcionários. Tem investido em aumento de produção e produtividade, sim.
Muito bem. Bom, mas o importante é aquilo que você falou. A gente até consegue atender uma demanda forte, crescente aí, mas precisa de tempo, né, Marcos?
É, a produção é lenta, né? Como eu falei, para quem for eficiente, abate o animal aos 2 anos de idade, quer dizer, nós estamos agora inseminando os animais, colocando touro para cobrir, vacas que vão produzir o bezerro que vai morrer daqui a 3 anos. Quer dizer, para você ver, nós temos que bancar todo esse período, bancar todo esse produto, e vai que daqui a 3 anos esse mercado não acontece.
Mas se essa demanda acontecer, agora, a gente tem oferta para atender essa demanda ou isso vai significar alta dos preços, Marcos?
Pode significar um pouco de alta, né, se essa oferta for muito grande, mas também o varejo tem uma margem muito grande. O varejo dá para diminuir um pouco a margem, o que no consumo do produtor, do consumidor final, não alteraria tanto o preço, entendeu? O varejo hoje trabalha com vários cortes, com ganhos acima de 100%.
Então dá para dar uma enxugada aí para que o consumidor não sinta, continue demandando e a oferta seja suficiente para atender tanto o mercado interno quanto um possível aumento aí no mercado de exportação, certo?
É, não tem como fazer mágica, né? É, tudo no mundo é oferta e procura. Quer dizer, se a procura for muito grande, é lógico que a régua vai subir, então nós vamos ter que migrar para outros alimentos um pouco, diminuir, reduzir, entendeu? Até que a coisa se equilibre, né? Mas o mercado também tem que sinalizar que podem produzir, que lá na frente nós vamos consumir. Então, é uma coisa que é gradativo, né? É o mercado, é lei de mercado. Isso aí não tem como exigir que seja diferente.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas suas explicações aqui para a gente desse mercado e principalmente desse otimismo aí em relação ao pecuarista nesse momento, que vê um cenário promissor lá na frente. Só não dá para saber, né, Marcos, quando de fato isso vai acontecer e em que intensidade isso acontece também, né? Por enquanto, pelo menos, é só uma grande interrogação, mas a expectativa é boa, né?
É, o mundo está aumentando a população precisa comer, né? E quanto mais a gente vê aí o trabalho da nossa ministra da Agricultura vendendo a nossa carne para todos os países do mundo, e eu considero a nossa carne uma das melhores do mundo, né? Em sabor, em qualidade. Então, com isso também, tem muita gente que não come carne e que está aprendendo a comer, né? Que é o caso dos chineses. Eles não têm assim tanto costume, né? O consumo per capita deles é baixo de carne bovina. E eles vão aprender, né? Quer dizer, a gente vê várias pessoas do mundo inteiro, quando vem para cá e vai numa churrascaria brasileira, fica encantado com o que come, com o sabor, né? Com a beleza, né? É um evento, né? Você ir numa churrascaria brasileira.
A
Não é só
fartura, né, Marcos?
alimentação. É. Então, isso impressiona, vai impactando, e a gente espera que o mundo inteiro, né, tome gosto, e tomando gosto vai incentivar a nossa produção e vai incentivar o ganho do produtor, consequentemente o ganho do Estado, o ganho da União, e é uma coisa só que soma, né? Apenas é uma coisa gradativa, a gente não consegue fazer uma mudança tão acentuada, mas espero que seja positiva. E que todo mundo, né, se dê bem.
E essa história dos Estados Unidos abrirem o mercado, você acha então que é estratégico também, né?
Eu imagino que sim, eles não costumam fazer muita graça para ninguém, né? Eles estão no direito deles e no dever deles de proteger os produtores deles, os consumidores. Então, dentro de um possível equilíbrio, ele fala que, né, ao mesmo tempo, ele sinaliza que abriu o mercado, né, então não pode subir tanto o preço do mercado interno porque eles vão importar, né, e o Brasil é praticamente um dos únicos países que tem para oferecer, né, um excedente razoável. Então, eu imagino que é por aí, que eles não estão fazendo graça, eles estão se precavendo.
E eles participam também desse possível aumento de demanda chinesa, né?
Eles são os maiores produtores de carne do mundo, né? Mas também são os maiores consumidores. Então, o equilíbrio deles é uma coisa muito,
Importante,
muito forte, né?
né? É.
E muito importante.
Muito bem. Meu caro Marco Jacinto, obrigado pela sua participação, viu? Volte sempre.
Não, positivo. Eu agradeço, precisando, tá? As minhas ponderações aí, dessa maneira que eu estou enxergando o mercado.
É isso aí, Marcos. Obrigado, volto sempre. Tá aí o Marcos Jacinto, diretor da Acrimat Regional Leste, falando com a gente sobre os cenários que são positivos aí para o mercado do boi. O problema é saber quando efetivamente esses cenários podem acontecer e se vão acontecer na intensidade que prometem. Vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações. Mercado na B3 começou a operar agora há pouco, 1h da tarde, mas já variando de forma distinta. O primeiro vencimento, o fevereiro, trabalhando com queda de meio ponto a R$ 199,10. O março subindo 0,22% a R$ 202,45, e o maio R$ 203,70, também com alta de 0,47%. O indicador CPEA, medido na última sexta-feira antes do carnaval, fechou lá com R$ 198,40, queda de 2,19%. Vamos ver como o indicador vem sinalizando o comportamento dos preços aqui no estado de São Paulo na divulgação de hoje, que deve acontecer logo mais no final da tarde. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, continue com a gente.